extremamente desagradável na Renascença com Knorr e logo os seguros.
Ai, estou... extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
Larguem-me!
E se está neste momento a tomar um pequeno almoço, bebericando um galão, pare imediatamente. O leite é uma sopa química e o café é um veneno. Fique por aí se quer saber mais sobre isto. Não comigo, que eu não sei, evidentemente, mas com as pessoas que eu trago aqui.
Os meus convidados de hoje são irmãos, têm um perfil no Instagram chamado Consciente Saudável, João e Tiago. Como é que é?
Que maravilha, meu!
Estão bem ou não? Vindos, caraças.
Espera aí, é o pessoal da macrobiótica.
É da macrobiótica. Cuidado,
isto
depois
muito...
disto podes ser excomungada, não te rias de nada.
Nada.
Como é que é? Que maravilha, meu, caraças. Estão bem ou não? É. Uma das coisas que eu mais aprecio no Gustavo é que ele é várias coisas, não é? Múltiplas. Ele tanto é um guru que fala pausadamente como é um gajo dos olivais. Vais que encontram uns brothers que não vi há muito tempo. Eu anseio sempre pelo dia em que ele se baralhe e de repente faça uma meditação guiada a falar assim. Como é que é, sócios? Estamos bem ou não, meus putos?
Meus putos!
Inspira! Parou. Inspira, caraças! Mas respira mesmo fundo! Fundo para caraças, manos! Estão a ver ou não?
Isto é para sair, não é?
Sim, sim, acho que agora era estranho enquanto falamos de seguros.
Pois
mas
é.
Podes deixar. Vamos experimentar.
Força.
És tu que falas.
Tenho um número no telemóvel e ando muito empolgada.
Candy Crush outra vez?
Não, é App My Logo. Ganha logo.
Mas é logo. Mas agora é logo, além de seguros, também tem jogos.
És tu, Ana.
Ah, sou eu outra vez.
Sim,
peraí, sim.
Ela está relaxada demais com isto.
Sim, sim. É isso tudo, mas também a Logo tem a app Ganha Logo, em que podes analisar a tua condução e participar em desafios contra outros condutores. Que conduz bem pode ganhar logo prémios.
Quem conduz bem pode ganhar logo prémios. Era o que a minha colega queria dizer. É um jogo em que estás fadado ao insucesso, não é? Porque é preciso conduzir bem, lá está.
Sim, que exagero. Já vos disse que foi o pilar do estacionamento que veio contra mim. Ele mexeu-se, não fui eu que fui contra ele.
Tens a certeza. Tens e tens um seguro logo contra todos, até contra pilares, que foi a tua sorte.
Temos que tirar isto imediatamente, está a desconcentrar-nos muito.
Sim, sim, sim.
Então vá. Parabéns a você.
Mas o que é que eu estou a cantar? Parabéns a quem?
Nesta querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A linha só de festa, cantam as nossas almas.
Para o menino.
Acorda Portugal. Uma salva de palmas. Então não é que deixámos aqui passar o aniversário do movimento do Gustavo Santos, Acorda Portugal. Ele fez uma festa e tudo com os seus seguidores. Parabéns atrasados. Atenção que atrasados se refere à minha demora. Só isso.
Ninguém tinha pensado nisso.
Ah, peraí, peraí.
Vá, que entre o bolo. Estou a brincar, não trouxe bolo porque sei que o Gustavo e os seus correligionários não tocam nesse tipo de coisa. Ao nível de sobremesas, a única coisa que consomem é gelados com a testa.
E tu, Gustavo, o que é que viste e o que é que sentiste no 15 de março?
Perguntou absolutamente ninguém. E como tal, o Gustavo, que é um homem autossuficiente, faz a pergunta e dá a resposta.
Queria partilhar convosco o que se passou nesta sala, no primeiro aniversário do movimento Acorda, mas confesso que o vocabulário humano tem muita dificuldade em explicar, em qualificar.
Então usa vocabulário animal, Gustavo. Tipo, foi tão bom que só me apetece é ganir. Estou a brincar. Tenta lá contar o que se passou na festa. Houve música, houve karaoke, houve copos.
Eu vi pessoas a assumirem a responsabilidade pelo estado em que se encontravam. Eu vi pessoas a levantarem a mão quando eu perguntei quem é que daqui está obeso? Quem é que daqui está a traçar um diagnóstico oncológico? Quem é que daqui está a tomar antidepressivos? Eu vi corações rasgados, abertos e ao serviço. Eu vi a comunidade Acorda. Eu vi a comunidade Acorda.
Já ouvi.
Senti, diante da dimensão do movimento, uma humildade que não pensava existir. Eu senti a força de mil lobos dentro de mim.
Eu senti a força de mil lobos. Não são mil loucos, não confundir. Ele sentiu uma humildade que não pensava existir. E de facto Gustavo não está muito familiarizado com o conceito de humildade, portanto eu percebo o espanto. Quanto aos mil lobos dentro dele, é capaz de ser asma, assim, severa.
É gatinhos.
É, porque quando temos mulher são gatinhos. Lobos já deve ser uma coisa mesmo grave.
Bom, esse é o aniversário, ele queria um bolo. Não, um lobo.
Pois é.
Enganou-se,
pois é. Bom, vamos lá ao podcast Freedom Talks, um dos grandes projetos deste movimento Acorda Portugal. Vamos tentar ouvir o que os convidados do Gustavo têm para dizer, se ele deixar.
Como é que nós não sabemos que estamos a fazer tão mal a nós próprios e aos nossos filhos? Porquê é que isto é assim? Eu sei porquê que é, a minha página debate isso todos os dias.
Ele sabe, na verdade nem precisava de perguntar nada. Eu imagino o Gustavo a apresentar o telejornal. Temos agora connosco o Sargento Alves Gonçalves. Diga-nos.
É estilista também? Pois é.
Diga-nos, por favor. É primo. Porque é que Netanyahu diz que o Irão não tem neste momento mais mísseis balísticos? Quer dizer, eu sei, evidentemente, mas para algum analfabeto que nos esteja a ver lá em casa.
A malta diz: não tens que beber 1,5 litro de água por dia, 2 litros de água por dia. Eu posso até estar a fazer isso, mas a água não entra na célula. É um problema. Como é que eu faço para a água entrar na célula? Eu sei como é que eu faço, mas gostava de vos ouvir.
Bata à porta.
Ele gostava de vos ouvir, mas não gostava assim. Mas não gostava assim tanto. Pode ouvir depois, pode ficar para outra altura. Então que tal? Não sei, digo eu. Se o Gustavo fizesse silêncio, conseguia ouvir os convidados. É só uma ideia, uma sugestão. É como se tivesse convidado estes dois jovens neste momento para jogar ténis, mas nunca passasse a bola para o lado de lá.
Ok, mas é preciso pôr minerais que funcionem também como eletrólitos, que é para a água entrar dentro da célula, que é importantíssimo termos uma célula hidratada. É o que eu faço de manhã, todas as manhãs, todas. É um copão bebido gola a gola, porque aquilo está quente, não queime todo, não faz sentido, com curcuma, pimenta preta,
tudo.
Pimenta cayenne, que pimenta cayenne é estupidamente incrível, sal integral e um limão espremido. Todos os dias, mas sem exceção, eu nunca fico doente, nunca. E depois, à noite, para ter um soninho fofo, aguinha quente com sal integral.
Ele nunca fica doente, ele é como o aço. Mas como é que eu ia dizer? Ninguém perguntou, Gustavo. Parece-se a Dona Virgínia.
É, ora, diz-me cá, como é que se faz para a água entrar dentro das nossas... Espera aí, não te esqueças do que vais dizer, que eu ontem fui ao Pingo Doce porque precisava de comprar água com gás que já se tinha acabado e o meu pipinho ia lá jantar, que ele adora beber água com gás no fim da refeição. Faz lembrar o meu tio Júlio. O tio Júlio era sagrado. Aquilo era certinho, era água das pedras à noite e água com sal dos Himalaias de manhã. E vai Himalaias. No outro dia vi aquele alpinista, ou aquele... Como é que se chama? O João Garcia, no programa da Júlia Pinheiro. Achei muito velhinho.
Leite, nem pensar. Agora, apetece-me misturar num iogurte frutas e frutos secos. E eu vou buscar kefir de cabra, biológico. Pufas, e como, sinto-me impecável.
Pufas.
Impecável.
Excelente, Gustavo.
Sim.
Agora, se tu pudesses deixar falar os dois jovens que tens sentados à tua frente, nós adorávamos.
É que eu já nem me lembro quem são.
E olha, pois é, são o João e o Tiago.
Ah,
são,
pois é, pois
são
é,
irmãos.
Pois é.
Sim. Formam o aglomerado consciente saudável.
Vamos agora falar sobre o que é que comer e o que beber. O que é que as pessoas podem comer de manhã, então? Porque há muita gente que me faz esta pergunta. E eu sei, mas gostava de ouvir de você.
Eu sei.
Nós sabemos, tu sabes tudo, Gustavo. Isso está claro para todos já. Agora, deixa-os falar. É que até agora disseram pão.
Pão. Pão branco. Pão. Bora.
Pão.
Falem-me sobre o pão branco.
Importas que toque num ponto que disseste agora, que acho que também é muito importante. Nós estivemos há um mês passado no Japão.
Epá, eu adorava vir ao Japão, mal. Claro. Epá, eu tenho uma ligação com os samurais brutal.
Até o cabelo assim
é ancestral. Eu tenho muita vontade de lá ir. Mas força.
Vale a pena ir.
Para as montanhas, claro.
Vale a pena ir. Os nossos amigos lá são os teus amigos. Depois temos de apresentar.
Uau.
Deixa-me acabar.
Uau. Para as montanhas, claro. Que ele é o homem da terra, não é o homem da cidade. Não fiquem agora a pensar que ele vai para Tóquio e para aquelas cruzamentos cheios de gente. Não. Agora, os convidados também não estão a colaborar, não é? Vamos finalmente falar de pão. Vamos ao assunto que interessa. Pão branco. E eles, por falar nisso, o mês passado estivemos em Quioto.
Então, mas é normal porque finalmente puderam falar, não é? De pão. Japão.
Enfim.
Uma coisa que na medicina oriental se recomenda muito são cremes de cereais.
Mas que cereais, meu? Atenção a isso. Que cereais?
Cereais integrais.
Não é Chocapic?
Não,
é vá. É vá. Vem-lhes, já é embora daqui agora, caras.
Não, foi boa pergunta. Não, de cereais integrais.
Podia pôr um microfone nos convidados.
Pois eles estão muito ao longe.
Era fixe.
Mas também, para quê, não é? Se é o Gustavo que vai falar, parece, só se for para captar reações, tipo, mas e um já embora daqui, caraças, corridos ao pontapé, choca-pique, virem essa boca para lá, isso é obra do demónio, aquela coisa do puff, fez o choca-pique, sempre me soou a magia negra. E eu gostei especialmente de um dos irmãos, portanto, há um que é o mais entendido, parece-me, é o que fala mais, e há outro que está lá para fazer o papel de gozão.
Tenho aqui uma prenda para cada um de vocês.
Opa!
Ok? Está aí, podem abrir.
É um chocolatinho.
É um chocolatinho. E pá, que grande maravilha.
Ou isso ou é um Benuron, é um dos dois.
Isso um é que chocolatinho, nunca. Que grande maravilha. O Benuron, vocês são um prato. Ou melhor, são um copo de água com curcuma e pimenta caiena. Não sei se já vos disse, mas eu sou maluco por pimenta caiena. É por isso e pelos chamorais. Agora, peço-vos que reparem mais uma vez no irmão trucista.
Essa pinha é o símbolo, como vocês podem ver, é o símbolo do acorda. Quando olharem para isso, lembrem-se. Ah, caraças.
Acorda.
É isso, Portugal. Acorda Portugal.
Acorda Portugal. Como quem diz, esse teu lema é ridículo, Gustavo. E ofereceres uma pinha carinho aos teus convidados também.
Gostava de saber se vocês têm alguma pergunta para me fazer. Este espaço acontece sempre aqui no podcast. Se é uma pergunta que gostassem de me fazer. É uma pergunta, Tiago.
Eu queria saber como é que és tão bonito.
Isso é lindo. Essa eu não estava à espera.
E depois disto aconteceu o que já vimos acontecer aqui milhares de vezes. O Gustavo não percebe que era só uma piada e que não era preciso dar seguimento e responde mesmo a sério.
Portanto, em resposta à tua pergunta, eu acho que essa beleza que tu agora perguntaste tem muito a ver com
a parte interna.
É isso, meu. Poder ter esta carinha e ser um Zé, mano, que anda aí perdido.
Sim.
Ok?
Sim.
E aí essa beleza, esse brilho já não ia acontecer.
Podia ter esta carinha, esta beleza rara, este brilho único, que se fosse um Zé que anda para aí perdido a comer pão branco e a ter tipo um emprego, duas coisas que fazem pessimamente à saúde, de nada lhe valia ser um homem tão lindo.
Olha, que é.
É.
Nós temos de admitir que é. Não é só uma carinha laroca, ele tem assim um corpão de...
Que é isto?
É verdade, cortar a respiração, é verdade. Eu só de imaginar a dizer-me coisas picantes ao ouvido.
Calma, calma, que género, tão... que género de coisas picantes?
Olha, pimenta caiena. Ou então... Minha ruiva, deixas-me maluco como se fosse gengibre.
Dos momentos mais esquisitos que já vivemos aqui, nós já vivemos muito.
Está estranho.
Tá.
Eu adoro gengibre. Não tomo medicação, se passa a mínima ideia. Mas já não sei quando é que foi a última vez. No outro dia tive um toque na garganta e até achei estranho. Assim, eu?
Eu?
Mariquinhos é esta?
Eu sou suscetível.
E o que é que eu fiz? Foi automediquei-me. Fui buscar a gengibre que tinha em raiz biológico ao frigorífico, era onde estava, não é? Portei a casquinha, mordi o gajo e incrível como é que aquele alimento é como se ele tivesse instintivamente, porventura é assim mesmo, identificado que parte da garganta é que pico de dor é que eu tinha, o desconforto que eu tinha na garganta, e levou para lá todo o calor.
Incrível. Eu? Okay. A ficar doente? Mas eu sou algum maricas, ou o quê? Para ter um toque na garganta? Depois disse-me, o quê? O toque retal, não?
Olha, mas isso é importante na idade dele.
Ele não precisa. Basta comer gengibre, mete o gengibre no bucho, trinca o gajo,
e é como se... Juro-te. Muito assustada agora.
Quando falaste em próstata, achaste que ia-me pôr o gengibre noutro sítio? Não, porque me tomas? É, mete o gengibre no bucho e é como se o gajo tivesse olhinhos, ele entra no organismo e percebe logo onde é que é para ir, se é para a garganta, se é para a próstata.
Mas há uma questão importante, que é, nós temos de ter exemplo, malta. Não há nada que eu falo que eu não faça. Nada. E os meus filhos são prova, lá em casa. Pai, mas come só isto, pai, come só isto agora. Puto, não quero. Pai, mas come só, prova só. Os gajos estão comendo sobremesa. Só provar. Filho, não quero. O meu corpo não me está a pedir. O pai não come porque tem que comer ou porque tu queres que o pai coma. O pai come quando o pai tem fome. Não é porque tu queres que o pai coma. É
pá, que chato, como o petit gâteau e cala-te. Eu imagino o que foi o dia do pai ontem na casa desta família. Papá, papá, trouxemos biscoitos que fizemos na escola. Feliz dia do pai. Não vais provar? Não. O pai não come só porque vocês querem, nem porque é 19 de março. O pai não se rege pelo calendário, ninguém manda no pai. Bom, agora que a entrevista está quase a chegar ao fim, parece que vamos finalmente conseguir ouvir os convidados.
Ai, finalmente.
O leite, pior ainda, estivemos a falar do leite de supermercado.
Que é uma sopa química.
Exatamente. Depois também influencia muito a nível das mamas da mulher. A mulher é produtora de leite, não deve ser consumidora dele.
Ah, muito bom.
E quanto mais ele consome, mais deteriora a capacidade de produzir leite. E até a própria zona da mama vai começar a ter problemas. Quistos, tumores.
Mulher é produtora de leite, logo não deve ser consumidora de leite, tal como os fabricantes de sapatos não devem andar calçados. Mas também me pergunto, até que ponto é boa ideia continuar a produzir leite para dar aos bebés? Isso pode torná-los no quê? Em vitelos.
A nível psicológico, os orientais dizem, a pessoa torna-se o alimento que come, então dizem que quem bebe leite tende a desenvolver mentalidade de bezerro. É como se estivesse sempre ainda à procura da mama da mãe.
Mentalidade sempre à mama, sempre de bezerro, exatamente. Aquelas pessoas mesmo no futebol, não é, que estão lá à frente sempre à mama, que é leite a mais. Da mesma forma que quem come muito frango se torna no quê? Numa galinha, sempre a cacarejar, como nós aqui, de resto. Nem sei como é que a Ana cacareja tanto. O caso do Gustavo é muito raro, porque apesar de não comer carne branca há anos, ele está sempre a cantar de galo.
E depois também está ligado muito ao... podemos ver aquilo como uma parte da mãe da vaca, também vai alterar tudo o que seja os órgãos reprodutores femininos, que é como se fosse a mãe vaca, a mãe mulher, e também mexe muito com a zona dos ovários, quistos.
A mãe vaca, a mãe mulher, sou mãe mulher, mãe jornalista, mãe vaca. Nutro os meus filhos com informação e eles assim tornam-se uns carneiros, e com leite para se tornarem bezerros.
A nível dos ovários, podemos ver como ela produz óvulos, que são os ovos todas as semanas. Ovos, tendencialmente, também é um alimento que a mulher não deve estar a consumir com tanta frequência. E depois, vemos-la como produtora de sangue e vês, tem os seios
que
mais
envolvidos, é
tem mais carne nesse sentido.
Então evitar a carne também.
Porque ela é produtora de carne, então a carne não deve entrar como um alimento principal na dieta dela.
É, não é retirar de todos, se as pessoas, se o corpo dessas mulheres pedir Damos, mas é minimizar.
Damos,
damos. Damos, se ela chorar, pronto, já vai lá, só
anda
um bocadinho,
cá.
Só um bocadinho de bife,
anda
pronto,
cá,
nós damos.
Toma lá um bifinho.
Mas que injustiça, a mulher é sempre prejudicada em tudo, até nisto, não é? A mulher não pode comer nada, produz leite, não bebe leite. Tem mais carne, não pode comer carne. Tem óvulos, não pode comer ovos, nem da Páscoa, não é nada. Não, ou, por exemplo, tem mais curvas, não pode comer massinha de cotovelo.
Nem andar de carro.
Não, não.
Pode muito, fazer curvas.
Imagino que seria as mulheres a conduzir. E mais, as mulheres choram muito, produzem muito sal, não devem consumir coisas salgadas.
Comida pode influenciar uma mulher ter dores menstruais?
Sim, sim, muito.
Muito?
Mas mesmo muito.
Boa, bacana ouvir.
Bacana. Bacana ouvir.
Ela tinha dores durante 3 dias. Em 3 meses mudou um bocadinho a alimentação e a forma como aborda a vida. A última vez ligou-me, estava a jogar bola e veio a menstruação.
Mas perdeu o ponto, de certeza, se a meio de um jogo de vôlei estava a ligar ao consciente saudável. Ao mesmo tempo, isto vem provar que as mulheres de facto conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Jogar vôlei, ter o período, falar ao telefone.
A menstruação é o momento em que a mulher está a largar algo antigo.
Está a limpar.
Está a limpar. E isto a nível emocional, se ela tem tendência a guardar raiva, traumas que ela não se permite largar, quando é para largar vai ser muito difícil.
Aí estamos já na...
Que é um trabalho que não se faz hoje em dia.
Pois não?
Quem é que tu conheces diz assim, ah, eu estou com dois menstruais, ah, estou a perceber que isto está relacionado com o meu passado, com o que é que se passa comigo. Uh-huh.
Com o processo de raiva, da ausência de perdão, de rancor.
As duas menstruais estão relacionadas com o passado, tem a ver com no mês anterior não termos engravidado, não é? O Gustavo tem tanto rancor, nomeadamente pela televisão, que o deixou cair, e tem tanta raiva às pessoas do sistema que não me admirava que um dia destes lhe aparecesse o período.
É um exemplo muito bom, e espero não estar a fazer coisas muito estranhas aqui.
Não, em princípio não.
Não estás,
nós quando fomos ao Japão, fomos a uma igreja, um templo shintoísta, e quando chegámos lá, a única figura simbólica que havia lá era um espelho. No centro do altar, tu chegavas lá e realizavas, segundo a concepção deles, Deus e eu somos a mesma pessoa.
Que maravilha!
Ele sentiu isso.
Completamente. Estou aí.
Eu percebi.
Ele percebeu que estás aí, Gustavo, que estás aí, que achas, sim, que estás em todo o lado, omnipresente e omnipotente, uma vez que és Deus. Parabéns à tua igreja, o Acorda Portugal, e a todos os fiéis por este primeiro ano, como esta senhora que esteve no aniversário da seita.
Estou completamente rendida ao movimento.
Não.
Eu sinto que a minha alma gritava por isto. Sinto que encontrei o lugar onde eu não sou mais vista como uma alienista.
A senhora não é alienista, está só alienada, não há problema nenhum.
Alienista, ok.
Durante os últimos 15 minutos a minha alma também gritou, mas gritou sempre assim: cala-te um segundo, Gustavo, deixa ouvir.
Extremamente desagradável.
Extremamente. Extrema, 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 extrema. Com Logo Seguros e Knorr, retira-te ao caldinho.